Convido o senhor secretário, excelentíssimo deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão.
Senhor deputado Maurício Scudelarchi, senhores deputados e deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham, ata da 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de março de 2023. Sob a presidência, deputado Mauro de Nadal, Maurício Scudelarchi, delegado Egídio, Paulinha e padre Pedro Baldiceira, e secretarias, delegado Egídio, Paulinha, padre Pedro Baldiceira e Marcos da Rocha. Às 14 horas do dia 7 de março do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Massoco, Carlos Humberto, Napoleão Bernardes, Altair Silva e Emerson Stein. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Peixer, PL, Emerson Stein, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Repórter Sérgio Guimarães, Bloco União, PSD, PTB. Ordem do dia. Ato contínuo, o senhor presidente comunicou como sugestão de tramitação das medidas provisórias números 257/2023 e 258/2023, ambas distribuídas nas comissões de Comissão de Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho, Administração e Serviço Público, bem como um possível calendário 23/2/2023, publicação medida provisória número 257/2023. Data final, 23/6/2022, quinta-feira, 24/2/2023, publicação medida provisória número 0258/2023. Data final, 24/6/2022, sexta-feira, 7/3/2023, às 15 horas, reunião de líderes para definir a tramitação. Às 14 horas, leitura em expediente. 21/3/2023, apresentação do relatório e voto acerca da admissibilidade e abertura de vistas coletivas. 28/3/2023, votação na CCJ do relatório e voto sobre a admissibilidade. 29/3/2023, votação em plenário sobre a admissibilidade. 30/3/2023, recebimento pela CFT das medidas provisórias e designação de relator. 31/3/2023, 14/4/2023, prazo para apresentação de emendas. E encerrada a tramitação na CFT, a matéria segue para a CTASP. Momento seguinte, foram aprovados os pedidos de indicação número 55/60/2023, as moções número 133/135 e 137/163/2023 e os requerimentos número 605/606 e 611/2023. A moção número 136/2023 foi retirada de pauta pelo autor. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos de frentes parlamentares números 62 e 64 2023 e os requerimentos números 590 a 604, 607 a 609, 612 a 614 2023 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 105 a 114, 116 a 127 2023. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Lunelli, Fernando Krellin e a senhora deputada Luciana Carminati. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, era a ata de hoje.
Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, primeiro orador, deputado Padre Pedro Baldiceira, Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos.
Senhor presidente, deputado Maurício Scudelarchi, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham, depois de nos depararmos com números extremamente alarmantes de violência doméstica, de maneira especial no interior do nosso estado, e aqui faço menção direta ao nosso município de Chapecó, uma questão ela ficou muito clara para mim, que não nos cabia e, ao mesmo tempo também, não nos cabe, como homens, qualquer tipo de palavra ou de encaminhamento em espaço de debate de mulheres. Aquelas construções, no meu entender, elas pertencem e cabem e tornam-se significativas porque partem de quem vive na prática o assédio, o desrespeito, enfim, vivem a irracionalidade masculina. E é esse o ponto que nos faz direcionar toda a força para a abordagem direta aos homens, rapazes, moços, meninas. É nós, homens, que temos que fazer esse diálogo, essa conversa. E a primeira medida que nós tomamos dentro do parlamento catarinense foi a de editar uma cartilha. E, claro, nós nos inspiramos na Lei Maria da Penha, totalmente focada aos homens. Os textos, imagens, o estilo, enfim, tudo como objetivo de tocar a mente, a consciência do homem. Porque no século que nós vivemos, não podemos, de momento e de maneira nenhuma, aceitar e admitir, e de maneira muito especial, na vida doméstica, a violência contra a mulher. E a partir daí, nós compreendemos com mais intensidade, ainda como nós, homens, nos enganamos, e nos enganamos muito, quando imaginamos o que se passa nos contextos de violência doméstica. E, nesse sentido, nós passamos a cortar dos diálogos uma pergunta. Por que que essa mulher é vítima de violência? Não sai de casa? Por quê? Parece muito simples. Se afaste daquele que lhe agride. Parece simples. Mas não é bem assim. E não é porque muitas e muitas vezes tem os filhos, tem as filhas, e ela, com toda a segurança, teme por eles. Porque, por outro lado, ela nunca teve liberdade e, por isso, não construiu sequer, participou da vida financeira, econômica do próprio casal. Portanto, não tem recursos. E, por fim, supondo que ela tome a decisão de sair, para onde ela vai? Como ficará segura? Que tipo de segurança? Portanto, é aqui que eu quero deixar o primeiro ponto que nós, homens, podemos nos colocar ao lado das mulheres. É urgente e mais do que necessário uma estrutura especializada para receber essas mulheres vítimas de violência. É preciso o Estado pensar nisto. Não só pensar, é preciso agir numa estrutura especializada para que possa acolher, receber essas mulheres que são vítimas desta violência. Isto para intervir e, ao mesmo tempo, também para abrigar. E projetando, claro, no momento que você abriga junto a essas mulheres, porque logo, logo, amanhã ou depois, estarão seus filhos e filhas. Agora, falando de direitos de igualdade, que é uma luta longa, é um capítulo longo, extenso, que se escreve a cada dia. Só para você ter uma ideia, na Arábia Saudita, o último capítulo foi alcançar o direito de dirigir, a carteira de habilitação, foi o último direito de ter uma carteira de motorista. Vamos olhar ao nosso redor, aqui em nosso plenário, Quantas mulheres estão aqui? Aqui dentro do plenário? Nas empresas, enfim, nos espaços sociais, há uma clara presença majoritária de homens. E por ali, afora. Portanto, o dia de hoje, em que nós trazemos como o Dia da Mulher, é importante que este 8 de março, diante disto e de tantas outras coisas, que nós tenhamos sempre e cada vez mais o respeito à luta, à história, à caminhada de todas as mulheres. E fica aqui também um pedido aos três níveis de governo. Vamos, de forma urgente, rápida, incluir nos currículos escolares, desde o princípio, a disciplina voltada à igualdade de gênero. Nós somos feitos iguais, homens e mulheres, e temos que conviver desta forma igual, cada um com suas características, mas sabendo viver, conviver, se amar, se querer bem, porque me parece que...
Mais um minuto.
Obrigado, senhor presidente. Apenas para concluir, né? Porque aí está a razão e o sentido da nossa existência e da nossa vivência. Cada um cumpre com seu papel, se respeitando e construindo juntos, solidários, uma sociedade mais humana, mais justa, mais fraterna. É isso que nós precisamos impulsionar no seio da sociedade. E quando nós construímos coletivamente, eu não tenho dúvida, todos nós sairemos ganhando. Então, o meu reconhecimento ao Dia da Mulher, por aquilo que ela significa e que é e que constrói no dia a dia da sua vida. Parabéns a todas.
Parabéns, deputado.